Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan!
Peraí, desculpa, eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, ele, o estimado e excelentíssimo Professor Mauri. Raul!
Raul Tato, Raul Cavalaria, um prazer estar aqui com você, querido ouvinte, para mais esse Top 10!
Top 10, que é esse programa delicinha, onde a gente lista as maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do universo. E essa semana vamos falar sobre as 10 comidas mais caras do mundo.
Mas antes, quero convidar você, querido ouvinte, a compartilhar esse Top 10 com seus amigos. Gostou do nosso conteúdo? Compartilha. Ouviu um podcast que você gostou? Compartilha, isso ajuda os produtores de conteúdo a continuarem crescendo.
Exatamente, e apagar o seu caviar, porque eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Eu tô indo um pouco na onda da semana passada, de música chiclete, mas eu acho que a gente tem essa onda no começo, porque a gente ainda tá na programação de verão, né, Mauri?
Não sei você, mas eu já tô trabalhando, tá?
Você já tá trabalhando eu essa sou, semana?
Por quê?
Ah, mas a gente ainda não voltou com
é porque
com
eu não sou folgado que nem você tá, eu não fico parado.
Eu tô tomando cerveja, mas vamos lá. Acho que vale a gente celebrar com essa parada de prosperidade. Só que a galera às vezes perde o dedo e vai pra ostentação, né?
Não, mano, é complicado. Queremos aqui compartilhar com vocês esses pratos extremamente caros, que às vezes não é o prato em si, mas algum ingrediente mágico.
Uma coisa, porque se for parar pra pensar, comer é uma coisa muito boa. É muito legal. Eu adoro comer. Comer é bom de todas as formas possíveis e imagináveis.
Sempre.
Comer é muito bom para poder crescer. Mas, assim, quando você acha que sai, comeu e ficou caro, a gente tá aqui pra provar que você pode estar errado.
É isso aí, porque...
Sempre tem alguém pagando mais caro que você, né?
A gente tá falando de pratos aqui, senhoras e senhores.
Ou ingredientes.
Ou ingredientes que você pode escolher entre comprar ele ou uma viagem pra Disney com a família.
Exatamente, com a família inteira. É. Tipo, levar a avó. Não é do tipo, ah, vou eu, o meu conge, os dois filhos. Não, é eu, o conge, dois filhos, o papagaio, os quatro avós.
A gente quer terminar esse Top 10 com você pensando, mas do que é feito isso? De ouro?
Exatamente. E devo dizer, alguns pratos aqui têm ouro. E alguns pratos aqui, o peso vale mais do que ouro. É mais caro do que o quilo do ouro. Só que você come, Mauri.
O pior, você caga.
É, exatamente. Tá aí uma bosta cara, né?
Porra.
Eu acho que assim, né? Não tem nem por que explicar. Esse programa é classificado de acordo com o preço. Quanto mais preço, é mais fácil.
É isso aí.
Mais preço caro.
E antes que você se surpreenda aí, só quero deixar aqui a menção honrosa ao contrafilé brasileiro, o patinho brasileiro.
A carne moída
brasileira, que é extremamente cara. É,
pelo menos até a data dessa gravação, tava mais barato comprar um Kinder Ovo, viu?
Na décima colocação, a carne Wagyu.
É complicado isso, né? Porque o Wagyu, acho que é mais fácil traduzir como a carne japonesa.
Porque o Wagyu, na verdade, já é carne, né?
É tipo molho tare, que tare, na verdade, significa molho. Então seria tipo molho-molho.
Quando você fala, eu quero um molho tare, você fala,
eu quero um molho-molho. Ela fala, tem um tare?
É isso aí.
E se ele trouxer uma pimenta, você suporta. Se ele trouxer um ketchup, você é obrigado a aceitar.
É porque é molho.
É o molho.
Essa carne, ela é feita a partir de 4 raças específicas de vacas lá no Japão. E ela é intensamente entremeada com gordura.
É o Kobe.
É isso aí. Que derrete durante o cozimento e torna aquela carne extremamente macia,
úmida e que derrete na boca.
Nossa, eu já tô com fome, mano. Eu acabei de almoçar e quero almoçar de novo. Você já passou por essa situação?
É, almoçar meu segundo almoço.
Nossa senhora, olha, gente, dica, vamos almoçar antes de ouvir esse top 10. O cara tá na hora da janta, ele já almocei. Mas acho que o ponto de a gente falar aqui é a questão do preço dela. Por que que ela é tão cara?
O preço alto, ele se deve ao processo de criação das vacas.
Elas ficam sendo massageadas enquanto ouvem música clássica.
É quase isso mesmo, viu?
E as suas patas são defumadas, tem um vaporizador pra deixar elas mais confortáveis e macias.
Não, assim, ela é criada e alimentada seguindo algumas regras bem rígidas e, tipo, quando são bezerros ainda, né, eles recebem uma ração especial pra garantir que a carne fique marmorizada com aquela gordura mágica.
Aposto que é fast food, porque eu tô ficando cada vez mais marmorizado.
Com certeza, agora. Os vacas comem tudo.
Nós aqui estamos bem marmorizados, viu?
Olha, não sei você, mas meu peso aqui vale ouro, viu?
Mas olha, o quilo do Kobe Beef, que é um dos mais valorizados, né, do Wagyu, chega a custar R$2.617 no Brasil. R$2.600 o quilo da carne. Daqui a pouco o patinho tá nesse preço do jeito que a coisa tá dando, mano.
Vai ficar, o negócio vai ficar complicado.
Imagina o preço do que o Kobe Beef vai ficar, né?
É, carne moída de Kobe Beef, imagina. Tá, puta,
que desrespeito, né? Ah, eu vou colocar gelo no uísque. Pode colocar, se você gosta. Pode fazer carne moída de Wagyu. Quem sou eu? Porque carne moída de Wagyu, na verdade, é carne moída carne.
9.
Na colocação temos o café Copiluac.
É aquele café que a gente já falou em algum lugar, né?
É, assim, a gente já citou aqui em algum podcast que a gente falou sobre café, mas vamos contar a história de novo. O café Copiluac é especial porque os seus grãos foram comidos.
Hã?
É, eles são grãos de café, que são comidos, parcialmente digeridos e depois defecados pelo civeta de palmeira asiática, que é um pequeno mamífero com pelagem manchada e focinho pontiagudo que vive em palmeiras da Indonésia.
Ou seja, esse pequeno mamíferozinho vai lá, come...
Ele cagou a semente de café.
É isso. Aí, ela passa pelo seu sistema digestivo e sai na sua merda.
É isso aí, é cocô com semente. Só que o ponto é que esse processo de digestão altera as características... Eu sei que é óbvio isso, tá? Mas altera as características olfativas e de sabor da semente. Apesar de porque é uma semente cagada.
Sim.
Mas por mais que não combine com a comida cara, realmente tem gente pagando por qualquer merda nesse mundo, e nem parecer ser uma coisa chique, a galera que já tomou o café acredita que o sabor dele seja realmente intensificado por conta dos ácidos do estômago do bichinho. Além de, obviamente, de uma ligeira fermentação que os grãos sofrem durante a viagem pelo trato digestivo do civeta.
O problema, acho que é de boas. Pra mim isso é de boas.
Você tomaria?
Tá? É, tomaria.
O que me preocupa...
Se for lavado, tá bom,
é isso? Não, o que me preocupa é a primeira pessoa que tomou.
Quem foi lá e falou, e se eu pegar esse café cagado e servir?
É verdade.
Hoje é de boas, imagino que eles devam passar por um processo de higienização, tá? Mas a primeira pessoa é o que passa na minha cabeça.
É, e bem ou mal é um processo, sei lá, para e pensa, Mauri, a gente come um monte de coisa que é secreção de animais. Isso é só mais um.
Como assim?
A secreção de animais é o que a gente come o tempo todo.
Ah, Tato, como assim, velho? Você come catarro de vaca?
Não, catarro de vaca não, mas o próprio leite da vaca é uma secreção animal.
Eu não tomo leite.
Você não toma leite?
Não tomo leite.
Mas você come queijo?
Não como queijo.
Não, você também não toma mel, nem pensar.
O que é mel?
O que é mel, exatamente. Falar nada.
Fala assim, quanto que custa o quilo do café?
O quilo do café, o quilo. Imagina você ir no mercado e comprar o quilo. Um quilo. Só um quilo. Eu não tô falando uma tonelada, eu não tô falando uma barca, eu não tô falando uma saca. Eu estou falando um quilo do café Copiluac é vendido por até R$2.863.
R$2.863?
É verdade, cara. E assim, eu não tenho problema nenhum da galera querer tomar café de cocô, de civeta.
O problema é que, como isso valorizou demais, tem a galera prendendo o animalzinho pra forçar ele comer o café e cagar o café.
Porque antigamente era o bichinho que andava pela colheita de café, comia os grãos e cagava lá e o pessoal reaproveitava. Só que com isso transformando num processo extremamente lucrativo, vale mais a pena deixar os bichinhos tudo numa gaiola, alimentar eles só com sementes de café e pegar as fezes.
Na oitava colocação, quero comer aqui um Golden Opalance Sundae.
Cara, olha, tem o nome Sundae, eu já me atraio. Eu sou um cara que pira em sorvete, Maurício.
É mesmo?
Eu piro em sorvete. Comida doce gelada, eu piro.
É o seu rolê, né, mano?
É meu rolê, cara. Dá pra explicar meu peso.
Aqui, a gente entra agora num outro nível de comida, né? A gente vai falar agora de sobremesa, que é uma sobremesa de um restaurante em Nova York.
Certo.
Ela é servida com baunilha de Madagascar e gotas de cacau da costa venezuelana.
Ah, e aí, mas aí é um rolê meio hipsteroso.
Não,
mas
peraí.
Premium. Você fala, ah, não, isso aqui foi colhido por, sei lá, freiras, virgens e cegas de Madagascar. Essa baunilha espremida com cotovelos de siris, sei lá.
É que você não deixou terminar.
Ah.
É que ela é servida aí, então, com a baunilha de Madagascar, cacau, gotas de cacau da costa venezuelana e folhas comestíveis de ouro 23 quilates.
Quê?
É isso mesmo.
Comer ouro.
Comer ouro. Você paga mais caro pra poder comer ouro.
Eu não consigo ver vantagem nisso.
Você não é o fã da comida gelada?
Eu gosto doce de comida gelada e doce, mas eu tiraria o ouro, colocaria na minha conta bancária e continuaria com sorvete.
É, qual é a graça? Como você vai ostentar isso?
É verdade. Tá? É ostentação, aí já é o luxo.
Você pode pagar 4 mil reais por essa sobremesa.
4 mil reais a sobremesa?
É isso aí, você pode pagar 4 mil reais por esse gelato.
Nossa, não, cara, eu não posso.
Velho, 4 mil reais num sorvete, tá?
Não tem sorvete no mundo que valha isso.
Nesse caso, você vai.
Sete. Sétima colocação. Esse nome é fantástico, Mauri. É o Glam Burger.
Imaginei uma disputa de RuPaul Drag Race.
Exatamente. É. O Glam Burger é exatamente isso. Tem a ver com glamour. É o Glam Burger. É um hambúrguer glamuroso.
Glamurosa.
Que passa.
Nossa,
a gente tá realmente impactado pelo programa da semana passada. Se você não ouviu, vai lá. Top 10 músicas chicletes está no feed. O Glam Burger passa pelo pão folhado a ouro. E o hambúrguer é um blend de 220 gramas de Kobe Wagyu.
Que eu falei? Que eu falei? Como você faz hambúrguer?
Com carne moída.
Caralho, velho. Os caras moeram o Kobe e isso ficou mais caro.
Ficou? Porque eles não só moeram Kobe. É um blend com Kobe Wagyu e 60 gramas de carne de veado da Nova Zelândia. Pra dar aquela equilibradinha na gordura. No sabor.
Você acrescenta também esse hambúrguer aí um brie de trufas pretas.
Meu Deus.
Caviar beluga.
E é temperado com o sal rosa dos Himalaias.
Ah, mano. Sério.
E a guarnição não é batata frita. É lagosta do Canadá com açafrão iraniano. É assim... É um hambúrguer pra você gastar dinheiro.
Cara, velho, é demais.
Ó, eu vou te falar que tirando pão folhado a ouro, eu acho que é demais. Eu acho que isso impacta.
Sério?
O preço.
A lagosta do Canadá?
Não, não, a lagosta.
Com hambúrguer?
Até que todo o resto eu ouvi e achei bom. Tipo, um blend de bife Kobe Wagyu com carne de veado. Eu falei, eu comeria isso.
Agora, eu não sei, caviar, não sei se combina com hambúrguer, mano.
E talvez é por conta...
Tá aí só pra deixar caro.
Não, é por conta do brie de trufa preta. Que é um sabor super forte. E eu acho que o caviar é outro sabor super forte. Ou isso daqui é muito bom, ou isso daqui é muito ruim. Eu nunca comi brie de trufas pretas, tá? Mas já comi comida trufada e eu não...
Imagina, eu já comi trufa de chocolate.
Já comi isso.
E trufa de chocolate é muito bom.
É muito bom mesmo. Eu já experimentei caviar, mas assim... Não é ovos de salmão. Mas nunca comi beluga. Sal do Himalaia a gente encontra em qualquer lugar, o sal rosa.
E o açafrão iraniano, você já comeu?
Não, o iraniano não. Então, mas pronto. Açafrão é bom. A questão é que todas as paradas são extremamente intensas, né?
Não, o negócio deve ter um sabor único.
É, ou extremamente enjoativo.
Se você quiser comer esse hambúrguer maravilhoso, você vai ter que ir pra Londres e pagar nada mais, nada menos do que 7 mil reais.
Vamos falar o lugar, porque agora a pessoa deve ter ficado curiosa. Você vai ter que ir no restaurante Honky Tonk, beleza? Salva aí na agenda, Honky Tonk, fica em Londres. 7 mil reais num hambúrguer.
É, tá tranquilo, fora a viagem, né?
A viagem fica até barata. Né? Você não vai come uma vez o hambúrguer e volta. Você vai ter que fazer outras coisas, tem que pagar hospedagem. Ah,
então aí valeu a pena. Aí fecha a conta.
Fecha a conta. Se você aproveitar essa viagem pra trazer um computador da Apple e voltar, mesmo pagando imposto, aposto que a conta fecha.
Aí, opa, com certeza fecha.
6. Na sexta colocação, me vê, por favor, aqui uma fatia do presunto ibérico.
Ah, professor Maurinho Ramon.
Ah, isso aí, o Dom Ramon.
Nossa, nossa. Oh, isso é bom, Maurinho.
É isso aí, o presunto ibérico.
Isso é bom demais.
Presunto cru. Também pode ser chamado como o super saiyajin dos presuntos.
Nossa, cara, o que a gente já considera presunto não é nada perto disso.
Ela é uma carne curada dos porcos pretos naturais da Península Ibérica, ocupada pela Espanha e por Portugal.
Mas a questão não é só seu tal do porco. Tem a questão do ambiente que ele vive, que é super controlado. Tem um ecossistema formado por florestas de azinheiras, sobreiros, carvalhos, castanheiros. Até pra garantir que a alimentação do animal reflita no melhor sabor possível. Eu vi um documentário de umas 2 horas.
Aquelas patas de...
Não, pata negra, cara. Nossa. Você já comeu um negócio desse, Maurinho?
Já comi, velho.
É bom, velho. Às vezes a gente vai nesses eventos e tudo mais. E tem...
E aí tem aquela faca grande e fininha, que você vai só tirando as lascas, assim, sim, né, mano? Aquela lasca meio translúcida, velho.
O que acontece? Porque nós temos a coxinha, né? A coxinha, que é basicamente coxinha de frango, que é aquele empanadinho que tem a massinha e no meio tem um franguinho desfiado.
Certo.
E temos a coxa creme, que é o quê? Tem, de tem um osso junto.
Que é uma coxa de frango.
É uma de coxa de frango que passou pelo processo de coxinha. A gente tem o presunto, que são esses embutidos que passam por esse processo de salgar e tudo mais. O presunto ibérico já é o outro processo, que eles salgam, defumam, fazem todo o processo, mas na pata do porco.
O osso tá ali, né, mano?
E fica bom.
Fica bom demais, senhoras e senhores.
Mas assim, isso é, dá pra encontrar produtos relativamente acessíveis, perto de qualquer coisa dessa lista.
Sim, mas aquele topzera, aquele da hora demais.
A questão é que no livro Guinness dos recordes, o presunto mais caro disponível comercialmente é um pata negra feito a partir de manchado de rabugô, não sei se é essa a pronúncia, que é uma espécie rara de porco ibérico. E cada pata, não é a grama, não é, é uma pata inteira.
É aquele pernil.
É o pernilzão de porco. Ó, se for dividir por grama, esse pata vale a pena. É vendida por somente R$16.700. Cara, 16 mil. Mas não dá pra 17, né, Maurinho? R$300. Aqui.
Não, é que é Uber.
É Uber pra trazer a pata negra. Cara, 17 mil reais numa pata de animal é alto.
5.
Colocação, temos a Pizza Royale 007.
Senhoras e senhores, aqui nós vamos conhecer uma das pizzas mais caras do mundo.
Uma das minhas comidas favoritas do mundo é a italiana. De verdade, a culinária italiana é espetacular. Sorvete,
gelato.
É sorvete italiano. 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 Nós temos massa, eu amo
para
massa.
Para de fazer uma de Julián.
Não.
O cara fala, não, isso agora é italiano.
Não quero falar nada, tá? Mas o vinho provavelmente não foi inventado na França e muito mais provavelmente foi inventado na Itália, mas não vou ficar negociando isso. Tem povos aí que falam que faz a mesma receita de vinho há 4 mil anos. Mas o ponto é, pizza é uma comida boa. E pizza é uma delícia. Mas a Pizza Royale 007 é uma das pizzas mais caras do mundo.
Mamma mia!
A pizza foi criada pelo chefe escocês Domenico Crolla. Royale 007 é composta por vários ingredientes gourmets e nada baratos. É essa parada. A galera fica nesse rolê de
colocar trufa em tudo. E aí fica caro.
Fica caro. Ó, quais são os ingredientes da... Imagina se ligar na pizzaria do bairro e falar assim, eu queria uma Royale 007. Aí o cara... Desculpa, mas você pode fazer se eu falar os ingredientes? Fala, lógico. Aí você fala, vamos lá, lagosta conservada no mais fino conhaque, depois caviar mergulhado em champanhe Dom Perignon, medalhões de carne de veado, presunto pata negra, salmão escocês defumado, ainda joga umas iguarias por cima.
Isso tudo regado ao vinagre balsâmico envelhecido e salpicado com flocos de ouro comestível 24 quilates. Não é 23, não. É 24, tá?
Eu acho exagerado, cara.
Eu não consigo imaginar isso ficando gostoso, mano.
É, porque é só pegar um monte de coisa. Parece comida de criança. Falar, o que eu gosto? Gosto de chocolate, eu gosto de coxinha, eu gosto de molho de tomate, eu gosto de Coca-Cola. Então, se eu misturar tudo isso, vai ficar bom.
É, né?
Vai falar assim, o que é caro? Cara, é lagosta, medalhão de carne de veado, pata negra. Porque não é só o caviar. Você pega o caviar e mergulha ele em champanhe de um pinhão. Não é só lagosta. Você pega a lagosta e conserva ela no conhaque. Você entendeu? Eu acho que talvez falar, poxa, vou comer uma lagosta conservada no conhaque. Pode ser que fique bom.
Sim, mas colocar isso numa pizza.
Mas misturar isso numa pizza com caviar mergulhado em Dom Perignon, com medalhões de carne de... colocar ouro por cima, não é um rolê gastronômico. É um rolê ostentação.
Ah, demais. Assim, o criador da pizza, ele coloca que essa pizza atenderia aos gostos luxuosos do super espião britânico James Bond.
Não.
Segundo ele, se uma pizza fosse agradar 007, seria essa.
Eu discordo.
Eu também.
Eu já disse 007, acho que seria estúpido.
Ah, e ele, mano, de boas, ele só curte um martini.
É verdade. Olha, pra você ter uma noção, a pizza foi vendida por $4.200.
Um valor aproximado de R$17.200.
Isso na dada da gravação, né? Porque o dólar também...
Tá subindo com o preço da carne.
Pior que tá.
4.
Na quarta colocação, eu quero uma fatiazinha aqui do Dansk Black Watermelon.
É uma melancia preta, é isso mesmo?
Isso mesmo, seu Tatarkan. Melancias negras existem. E seu cultivo se concentra especialmente no Japão. É o único lugar. É provavelmente ela é até quadrada.
É tipo Densuke. Tem o SU no meio. É tipo Densk.
É, provavelmente é isso. Não sei. Não
tipo Desuka, que é Desuka.
Não, pode ser.
Tá bom, só tô só curioso dela.
Só queria mostrar que você sabe palavras em japonês.
Exatamente. Arigato.
Itinanshi. Itinanshi.
Itinanshi. Vai, vamos lá. Mano. Explica as melancias negras. É só a cor que deixa ela especial?
Essa melancia, ela é realmente rara e ela é plantada numa ilha específica. E a cada colheita dela, gera apenas algumas dezenas de exemplares, o que acaba tornando ela muito rara.
Ah, então, aí eu acho da hora. Sim, acho curioso e acho até que faz sentido pensar que tem um tipo de comida que só consegue, sei lá, 10 por ano. Aí é caro porque é muito raro. Se quiser experimentar... Se ela é boa, né? Porque tem muita coisa que faz 10 por ano uma droga e tanto faz. Agora, se é uma comida extremamente saborosa ou exótica e só tem 10...
Falam que a crocância dela é perfeita. E além de tudo isso, ela tem um incomparável grau de doçura.
Incomparável?
Incomparável.
Olha, eu comi muita coisa doce nessa vida, cara.
Muito
doce. O que seria incomparável, mano? O que seria incomparável de doce?
É difícil, viu?
Já comeu chocolate brasileiro?
É doce, velho!
É incomparável. Mas pensando numa fruta, né? É uma das minhas frutas favoritas, sabia? Melancia.
Gelada?
Gelada.
Ah, isso.
Meu rolê é coisa doce e gelada. Você quer me agradar? Me dá uma coisa doce e gelada. Para, piada, segura aí.
Essa melancia, ela sai por nada mais, nada menos, ao valor de R$25.000 a unidade.
Mas dá pra comprar no Brasil?
Eu acho que não, tá? Tu acha que eles não transportam isso pro Brasil, mano?
Por R$25.000 você vai pro Japão também, né?
É.
Se você trouxer um computador da Apple, vale a viagem.
Valeu a viagem.
Ô, cara, dá R$430.000, cara.
O quê? A melancia?
Não, o computador da Apple. Dá pra chegar até R$430.000 vendido oficialmente no Brasil.
E lá fora custa R$4.000, né?
Não, é mais caro do que isso. Mas dá pra você ir, comprar uma melancia, comer e voltar. Passar em Londres, comer aquele hambúrguer e voltar.
Fazer uma ponte aérea em Londres.
3.
Na terceira colocação, temos o açafrão.
Eu gosto de chamá-lo de o ouro vermelho.
Ó, vale citar aqui, tem dois tipos de açafrão. Tem o açafrão, que é o ouro vermelho, e o açafrão da terra, que é o que a gente normalmente come no Brasil. O açafrão não é nada mais, nada menos do que o pistilo.
Seria o órgão feminino da flor.
É, aquele não... cabinhozinho peludinho.
Exatamente, mas não é de uma flor qualquer, é da Crocus sativus.
E é estranho pensar, né, que uma coisa tão normal quanto o açafrão esteja nas comidas mais caras do mundo. Mas a gente tá falando do açafrão verdadeiro, que o quilo custa 70 mil reais.
Caralho, mano.
O quilo do açafrão custa 70 mil reais. Pra você ter uma comparação, o quilo do ouro custa 90 mil reais.
Caralho, mano.
O quilo do açafrão é bem próximo do quilo do ouro.
Você fala assim, ó, me vê, como você vai pagar esse quilo de açafrão? Tá aqui uma barra de ouro.
Exatamente. Mano. Ó, vale até explicar por que que ele é caro, porque eu acho que se enquadra mais no cenário da melancia negra.
Que é a raridade, é difícil você fazer.
Exatamente, o trabalho é muito árduo, porque a flor de origem só nasce e floresce, né, por uma ou duas semanas no ano inteiro, durante o outono. E ele precisa ser colhido num processo manual. São pessoas que vão com pinçazinhas e vão tirando os pistilos e guardando em cestinhos. Pra vocês terem uma ideia, pra conseguir um quilo de açafrão, é preciso plantar a Crocus sativus numa área equivalente a dois campos de futebol.
Caralho, velho, pra você conseguir formar um quilo de açafrão, você precisa ter uma área plantada de dois campos de futebol pra ficar recolhendo aquela pontinhazinha
de cada planta. E é isso aí. E só durante... Você tem duas semanas. Então, além disso, você tem as pessoas que vão ter que fazer o trabalho.
Mão de obra
de ir lá com a pincinha e separar.
Porra.
E o sabor do açafrão, ele é...
Não sei, nunca senti.
Você nunca sentiu? Lógico que você sentiu, Maurinho. Não,
eu só como açafrão da terra.
Não, lógico que você sentiu, Maurinho. Vou te falar, a última vez, inclusive, a gente foi visitar o nosso querido amigo Julian. E ele fez pra gente uma pera no açafrão.
Ah, é verdade.
Não era gostosa?
Mas ele usou o açafrão da terra.
Não.
Ele ia gastar o açafrão dele com a gente.
Ele gastou o açafrão dele com a gente.
Tava gostoso mesmo, tava gostoso mesmo.
É um sabor único. Primeiro porque o Julião é um baita chefe de cozinha,
né? Julião Messias, nós recomendamos, link no post.
Ele ainda usa o açafrão, mano.
Isso é amor, é amor.
A segunda colocação, o caviar branco.
Eu não sou fã de caviar.
É mesmo?
Não,
eu
não.
Também não sou muito fã de
sabe
caviar.
Sabe por quê?
Tem um gosto meio estranho pra mim.
Não tenho um paladar desenvolvido,
é,
eu acho.
É, porque, sei lá, parece uma parada do tipo whatever do oceano, assim.
Tem gosto de mar.
É, tem gosto de quando você puxa sem querer o ar pelo nariz na praia. Você não vai gostar nem na água, no mar. Dá uma puxada sem querer, nem na brincadeira.
E aí?
E começa a respirar aquele negócio que é, não é só água salgada, mas você sabe que tem um monte de coisa do oceano, ser vivo, gostinho de mar. É gosto de mar.
É isso aí.
É isso, caviar. Pronto. É isso aí? Acabou, Mori?
Não. Vou explicar um pouquinho aqui sobre o caviar branco.
O piscicultor austríaco Walter Grow e seu filho Patrick criaram uma versão ainda mais refinada da comida luxuosa. O Strotarga Bianco. Ou caviar branco, que é feito com ovas raras albinas do esturjão e, obviamente, fios de ouro 22 quilates.
Ah, qual é o problema das pessoas querer comer ouro, gente?
Eu consigo... Cagar dourado.
É, não, cara, é um absurdo isso, cara. Eu não, de verdade, Mauro, eu não consigo entender.
Eles usam apenas as ovas dos peixes capturados nas áreas mais limpas do rio para que o produto se mantenha o mais fresco e sem poluição possível. O preço aí, né, do caviar branco, ele custa a bagatela de R$1.200.000.
O quilo.
O quilo, Tato.
R$1.200.000.
Ô, velho, sério, cara, essa galera aí perdeu a mão, velho. Perdeu a mão.
Vou dizer, tem um amigo meu que uma vez, pra comemorar uma ocasião específica, comprou uma bebida que tinha flocos de ouro.
Sim.
E eu não gostei da bebida.
Puta, era, não era boa mesmo.
Era sabor de canela.
Eu também não gostei.
Nossa, velho. Por quê, cara?
Porque é luxo.
É luxo, ouro. Por que ninguém faz sorvete com ouro?
Fizeram, você falou que não quer.
É, achei que não precisa ter ouro. Sorvete, a parte de sorvete é melhor mesmo.
E meu barato.
Recapitulando.
Pra você que está preocupado com o preço da carne moída, não tem problema. Vamos relembrar todos os itens desse top 10 nesse delicioso recapitulando.
Lembrando que se você achou caro demais esses pratos, compartilhe esse programa pra indignar outras pessoas também.
Ou melhor, quem sabe um pouquinho mais de download e deixa a gente milionário e eu posso tomar sorvete com ouro, Maurício.
Aí sim.
décima colocação, a carne Wagyu, de R$2.617.
Nove.
Na nona colocação, nós temos o café Copiluac, que foi cagadinho pelo Civeta e custa até R$2.800.
Oito.
Na oitava colocação, o Golden Ample Sunday, de R$4.000 e cobertura de ouro.
Tirando ouro, eu comeria.
Sete.
Na sétima colocação, nós temos o maravilhoso Glam Burger, que é um hambúrguer feito com carne Wagyu e carne de veado da Nova Zelândia.
Só R$7.000.
Seis.
Na sexta colocação, o presunto ibérico, o presunto cru, a pata negra de R$16.000.
Cinco.
Quinta colocação, a Pizza Royale 007, que o cara maluco acha que é a pizza favorita do James Bond, porque custa R$17.200.
E tem ouro.
Quatro.
Na quarta colocação, a melancia negra do Japão, que custa R$25.000.
Três.
Na terceira colocação, temos o açafrão, o verdadeiro açafrão.
O de R$70.000 o quilo.
É quase tanto quanto o quilo do ouro, hein?
Dois.
Na segunda colocação, o caviar branco, que custa apenas R$1.200.000 o quilo.
A gente foi escalonando, mas chegou o quilo a R$1.200.000. Eu tô com medo da primeira colocação.
Cara, não sei o que esperar isso.
Do top 10 comidas mais caras do mundo, sim, nós vamos falar da trufa branca.
Eita preula!
A trufa branca é um dos fungos mais raros do mundo.
Não é com chocolate branco? Porque normalmente a trufa branca é mais cara, que a trufa tradicional.
É verdade,
a trufa
branca, ela é mais cara.
Que é mais caro que a trufa de brigadeiro e de maracujá também.
Né, que tem coco no meio, isso aí. É verdade.
A trufa branca normalmente é mais cara.
Eu tô com fome, mas não abusa. A trufa, a gente tá falando, é óbvio, do cogumelo, do fungo. E é um dos fungos mais raros e mais difíceis de encontrar no mundo, já que ele cresce apenas na região de Piemonte, no norte da Itália.
E normalmente entre as raízes de determinadas árvores, não é em qualquer lugar dessa
região. É um lugar muito específico. E pra completar o fator de raridade, as trufas brancas são impossíveis de serem cultivadas. Ou seja, você só consegue pegar ela direto na natureza e se der a sorte de achar uma. Isso sem contar as mudanças climáticas. Mas já sei, você quer saber de verdade é quanto custa essa trufa branca? Ó, o maior valor que já foi pago numa única trufa branca...
Isso mesmo, numa única.
Uma trufa branca era um exemplar de 1,5 kg e custou $330.000.
Mano do céu, véi! Ô, mano, o que, dá pra fazer com um bagulho desse? Por isso que eles estão vendendo pizza de lagosta a esse preço.
Cara, $330.000. A gente falou valor em dólar ainda pra gente ter referência pra eternidade, porque real...
É difícil.
É difícil, cara.
Eu acho que até o Silvio Santos ia ficar assustado, falar, isso daí vale mais que barras de ouro.
Não. Exatamente, cara. Barras de ouro que vale mais que dinheiro, que vale menos do que trufa branca.
Mano, caralho, R$330.000 numa trufa branca, velho.
Você já comeu trufa mesmo, Maurinho? O cogumelo?
Cara, não, eu já comi, sei lá, coisas trufadas, mas a trufa em si, não.
Nossa, Maurício.
Já comi, sei lá, a coisa com azeite trufado, o queijo com trufa, mas pegar um teco de trufa e comer, nunca comi.
Eu não gosto de cogumelo, mas o negócio é bom, Maurício. Comi um pedacinho uma vez.
É?
É bom. Eu não gosto de cogumelo.
Peraí, mas a gente é sócio. Como você consegue comer um negócio desse se eu não consigo?
Na casa dos amigos, Maurício. Eu tenho um amigo mais rico que você.
Então tá bom, só. Queria ter certeza que todo mundo tá fazendo a retirada certa do caixa da empresa.
É, não pode fazer caixa bem, não.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Produção, Laura Canteiras. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.